15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
8 horas 12 minutos hoje, né? O apito tocou um pouquinho depois, mas você já sabe. 11 minutos no ar. E aqui comigo no estúdio, além do Renato Coelho, tem Samara Sadek. Bom dia, Samara.
Bom dia, Marcela. Bom dia a todos.
Vamos bater bola hoje, Samara?
Bolão.
Um bolão. Olha, gente, vou falar aqui algumas frases. Ai, vai dar trabalho para eu falar essas frases aqui, mas eu vou, né? Vamos lá, vamos encarar. Olha, mulher não entende de futebol. Futebol feminino só vai ser bom quando acabar. Mulher é na cozinha e não jogando futebol. Foi com estes e outros comentários reais retirados das redes sociais do Corinthians e de outros sites de jornais esportivos que as jogadoras da equipe feminina do clube entraram em jogo na estreia no Campeonato Brasileiro Feminino na última quarta-feira, as jogadoras do Corinthians. Esta não é a primeira vez que os uniformes do Corinthians se vestem de uma causa. Para o Dia da Prevenção do Câncer de Mama, lia-se a frase: Corinthians é preto e branco, o outubro é rosa. E no Dia Internacional da Mulher, 8 de março, o Clube de São Paulo estampou a hashtag Respeita as Minas numa ação contra o assédio sexual. Então, mais uma vez, o uniforme mudando. Dessa vez, Samara, chamando atenção para essas frases infames.
É, quem nunca ouviu, né? É. Quem nunca falou, quem nunca ouviu. E eu acho assim, eu gosto, adoro futebol, confesso que eu gosto, mas também acho que não é obrigação a gente gostar ou não gostar. Enfim, você pode gostar sendo mulher, sendo homem, não é o caso. E eu vou falar, muitas vezes eu desanimava de ver futebol, porque eu falava, gente, qualquer coisa que você fale... Você não é levado em conta.
É.
Muitas vezes, não digo que é sempre não, mas eu já participei assim de muitas torcidas, né? Assim, dentro de casa ou na casa de amigo, que eu percebi ali uma coisinha assim, todo mundo falando, todo mundo comentando. Fez o gol, fez não sei o quê, impedimento, não é impedimento, para lá. Na hora que a mulher fala, na hora que eu falo. Sabe assim, você sente que era uma coisa. Pô, não devia ter
silêncio
falado.
Silêncio na sala.
Falei besteira. Né? E não falei besteira. Eles estavam pensando besteira.
Olha aí. É verdade. Ó, Samara, vou te dizer um negócio. Tem um fenômeno na internet do senta lá, Cláudia. Senta lá, Cláudia, é quando a pessoa finge que te ouviu, mas fala assim, aham, tá bom, agora deixa com quem entende. Então a gente às vezes faz um comentário, né? E o pessoal fica, aham, senta lá, Cláudia. Né?
Aff, não tem nada pior. Não, acho que tem uma pior. Não, vai buscar a cerveja.
Aff, ah, que eu não vou, é mesmo. Você
fala,
busca,
Samara. Se eu busco, eu bebo sozinha.
É, vai ser pra mim, só se for. Olha, não é fácil não, viu? E essas frases aqui foram tiradas realmente de comentários da internet. Então, o povo assim, né? Não perde o momento da piada e tal, mas e aí sai aquela piada... machista. Então as meninas do Corinthians estamparam essas frases até mesmo para chamar atenção para o absurdo, né? Que elas significam hoje em dia, em que a mulherada tá aí dando um show no futebol e também em outras, muitas outras atividades esportivas que antes eram dominadas pelos homens e estão batendo um bolão, futebol e outros esportes. Então, esse tipo de frase já tá acabando o tempo delas, né? Tá virando uma coisa anacrônica. O problema... no futebol eu acho que é um pouco mais forte, porque realmente ainda tem isso, das mulheres não terem a mesma visibilidade também. Só para a gente ter uma ideia, apenas 2,7% da cobertura da imprensa esportiva é destinada aos esportes femininos. Os homens ficam com 95% do espaço, segundo dados divulgados pelo Unisinos. E em 2017, a premiação do Campeonato Brasileiro, Samara, custou 17 milhões de reais para o masculino, 17 milhões, enquanto o feminino recebeu 120 mil reais, um valor 141 vezes inferior.
Pois é, vem dizer que não tem um baita de um preconceito aí, que a gente, na verdade, se acostumou. As empresas se acostumaram, os times se acostumaram, os torcedores se acostumaram. E eu acho que campanhas como essas das meninas do futebol e dos meninos do futebol também é o caminho, na verdade, né? Para que isso pare. Vamos parar com isso? Vamos parar com essa graça? Se é que tem alguma graça?
Eu acho nisso. Que já perdeu a graça, viu?
Né? Então, eu acho que, inclusive, eu acho que esse é um grande mote das campanhas no Dia Internacional da Mulher. Acho que desse ano a gente vê esse movimento vindo também de outros países, que é o momento em que os homens tomam esse discurso também para eles.
Isso.
Porque a gente percebe, óbvio, que o machismo existe no mundo das mulheres, existe, a gente sabe disso. Mas ele é essencialmente do mundo masculino. E quando você tem um homem falando para outro homem, ei, respeita as minas, eu acho que esse cara, que é o machista, ele vai ouvir de um igual. E aí eu acho que ele vai, opa, peraí, né? Porque uma coisa é você colocar um machista ouvindo a mulher, ele não vai ouvir, realmente não vai ouvir, ele vai só reforçar, né? Ou por piada, ou por outras situações. Então, eu acho que tem sim que todo mundo abraçar essa causa, porque é uma vergonha, essa é a grande verdade, é uma vergonha uma atleta passar tudo o que um atleta passa e chega lá na hora dela ganhar os louros, ela não ganha. Então, não tem explicação para isso. Ou se tem, a gente tem que buscar vencer isso, né? Não, não, é vergonhoso, porque você vê lá uma seleção. E eu boto aqui a meia culpa também da imprensa. Nós, como jornalistas, também.
Isso.
Eu não acompanho o campeonato, eu confesso, não acompanho o campeonato das meninas. E eu acho que é, sim, um acostumar das coisas, né? Além do que, não passa. Você tem um horário nobre com futebol, não passa. Então, a gente também fica refém desse modus operandi da situação.
É verdade, Samara. Não acompanhamos mesmo, não tem essa divulgação e a coisa continua, né? E as meninas dando um show, né? Em geral, a gente perde esses shows, né? E considera que quando a gente fala assim, a seleção brasileira de futebol, a gente nem vira e fala assim, a feminina ou a masculina? Não, tá meio que subentendido. Você tá falando de seleção brasileira, você tá falando de homens, né? Bom, aqui no Senado, a Comissão de Direitos Humanos aprovou recentemente um projeto que pune quem pratica discriminação salarial contra mulheres e contra negros. A senadora Gleisi Hoffmann, do PT do Paraná, foi a relatora da proposta e destacou que são muitos os fatores que ainda impedem essa igualdade.
Já na Constituição da República, nós tínhamos a determinação de que homens e mulheres deveriam ganhar os mesmos salários ao desempenharem as mesmas funções, mas, infelizmente, o preconceito, o machismo, a sociedade patriarcal ainda priva as mulheres de estarem em condições de igualdade com os homens.
Pois é, pessoal, estava aqui ouvindo vocês e ouvi os comentários que às vezes surgem. Eu quero falar sobre minha experiência pessoal com o futebol. Eu não tinha time de futebol, nunca liguei muito para futebol, a não ser na mais tenra infância, em Minas Gerais, eu torcia junto com meu pai. Depois, virei adolescente, perdi completamente o interesse, até conhecer minha esposa. A minha esposa é uma flamenguista, assim, sabe, daquelas flamenguistas que, se falar mal do time, né, o negócio fica esquento. Então, assim, todo o futebol que eu tenho na minha vida, que eu conheço, vem da minha esposa. Então, assim, hoje eu sou flamenguista por causa dela, e o pouco que eu conheço, que eu entendo, é por causa da minha esposa. Então, assim, as coisas realmente estão... Não quer dizer se você é mulher ou se... Eu, por isso, sou homem e nunca tive interesse por futebol, até que uma mulher despertou esse interesse em mim. Então, assim, eu creio que quando os homens, eles dizem, as mulheres não sabem nada de futebol, é uma coisa só de um... Eles estão perdendo com isso, porque eu acho que elas têm muito a acrescentar, não somente no esporte, como jogadoras, assim, existem lances maravilhosos, assim, que eu acho que se você vê as meninas jogando, se você vê a garra e a técnica delas, não tem o que contestar. E ao mesmo tempo, a gente percebe que quando uma mulher, ela entra no assunto, e outra coisa, ela traz a mulher, nós somos iguais, mas ao mesmo tempo, existe uma uma feminilidade na situação que é um outro ângulo, um outro aspecto das coisas que ela traz para o contexto que os homens sozinhos não conseguem enxergar. Então, eu acredito que quando a mulher ela se insere num contexto, seja de futebol, seja de trabalho, ela enriquece a situação, ela enriquece o assunto. Então, pessoal, homens, vocês que são aí meus iguais, como as mulheres são, vocês são do sexo masculino, pelo menos, se você está deixando a mulher de lado, você está perdendo. Coloca ela no contexto, né? Insere ela na situação, busca aprender com ela, busca a opinião dela, você vai crescer muito, porque é isso que tem acontecido comigo. Hoje, eu, assim, aprendi a gostar de futebol, valorizo mais o futebol por causa de uma mulher que é flamenguista doente. É isso aí, Marcelo.
Excelente exemplo. Gostei demais, Renato. Não conhecia essa sua faceta, não. E, engraçado, lá em casa, eu falo, não sei se ele fala só pra mim isso, mas meu marido fala que ele gosta muito de assistir comigo. Ele gosta dos meus comentários. E realmente, eu gosto de assistir futebol. Não acompanho tudo. Na época da Copa, eu acho que isso, né, aflora mais na gente, até pelo, né, o time do Brasil e tal, os craques que a gente sempre acompanha, os famosos, aquela coisa toda. E realmente eu gosto, eu sinto, eu gosto de analisar a partida. Eu não entendo muito, porque eu não gasto muito tempo, na verdade, assistindo nenhum esporte, essa que é a verdade. Então eu vejo, às vezes, o pessoal comentando as rodadas do Brasileirão, da Libertadores, da Copa do Brasil, lá do Campeonato da Europa. Eu falo, meu Deus do céu, jura que vocês assistem tudo isso? Eu não dou conta.
Sabe uma curiosidade que eu acabei me lembrando aqui? Eu sempre, nas épocas de Copa do Mundo, todo mundo fica aflorado, com aquele sentimento nacionalista, paixão nacional, futebol. Mesmo quem não é muito ligado no Brasileirão, nos times, na Copa do Mundo é diferente, né? E você sabe que no 7-1 da Alemanha contra o Brasil, quando a Alemanha marcou assim o quarto gol, eu saí da sala. Não aguento mais, tipo assim, eu não aguento mais, é muito sofrimento. E a minha esposa ficou até o final assistindo tudo, é pra depois ficar comentando, pra depois, não acredito nisso. Então, assim, ela teve estômago pra aguentar aquele 7-1 até o final. E eu confesso que eu não tive.
Foi demais, né? Era a gente não acreditava mesmo, né?
Eu fico. Eu sofro, mas eu fico.
Até o final, Samara.
Meu pai não. Meu pai já sai logo. Ele já, na verdade, nem assiste. Ele só fica vendo. Alguns jogos não são para cardíacos.
É verdade. Samara, e olha, só pra gente ter mais um elemento aí recente da coisa da discriminação do futebol feminino. Basta dizer assim, você já pensou o Brasil, seleção masculina, conquistando aí pela 7ª vez seguida uma Copa América e não tendo transmissão de televisão?
É impossível.
Aconteceu dia 22 agora, dia 21 de abril agora, o Brasil, seleção feminina, foi heptacampeã da Copa América. E quem transmitiu parece que foi o Twitter, teve transmissão pelo Twitter. Mas nenhuma rede transmitiu isso daí, o Brasil lá goleou o Chile, né? Goleou depois Colômbia por último. Ele foi 100% de aproveitamento, a seleção de futebol feminino nessa Copa América. E ganhou pela 7ª vez, sabe? E cadê? Você ouviu falar? Não ouvi falar, eu ouvi depois, né? Nem soube que esse jogo aconteceu. E depois eu soube só a repercussão, né? Poxa, por que ninguém transmitiu o jogo das meninas?
E aí é impossível a gente não pensar na parte das emissoras, do aspecto econômico, que envolve uma transmissão dessa. E aí a gente vai, se você for de empresa em empresa, perguntando por que você não patrocina, por que você não acredita, por que você não vai, por que você não transmite? Eu não sei quais seriam as respostas, mas eu imagino que a gente tenha que causar isso. É, no mínimo, um constrangimento. E você sabe que na semana passada, a senadora Rose de Freitas, ela apresentou um projeto que ela quer obrigar as empresas a divulgarem os salários que elas pagam para homens e mulheres, para comprovar a diferença que há nisso. Você pensa, será que a empresa vai divulgar? Vai ficar uma coisa chata, né? Botar lá numa planilha, vai ficar Está na cara a diferença que ela faz. Mas esse é o ponto. É você tocar num assunto para constranger. A empresa tem que se sentir constrangida, tem que ser constrangedor para o seu colega, que é um gerente,
isso.
E você é gerente também, e tem que ser constrangedor para ele também. Ganhar mais do que você. Então, é nesse ponto que eu acredito que essa voz dos homens nessa causa, ela tem um peso muito importante. A gente tem que trazer isso de diversas formas, sendo com bom humor ou não, ou infelizmente sendo com aquele soco no estômago que a gente tem que tomar de vez em quando para acordar. Então, assim, é um exemplo, né? Esse projeto, nesse comentário que você está trazendo sobre isso, porque existe também esse componente que é o financeiro.
Que é o financeiro.
Que a gente precisa questionar isso. E vem dizer que não ia vender, vem dizer que não. Hoje em dia você vê nos estádios, você vê os pais levando menina, levando menino, levando criança.
Com certeza.
Então, quer dizer, na época da Copa mesmo, que acho que é geral isso, que une todo mundo, você vê as meninas, você vê eu estava vendo ontem numa vitrine de loja esportiva, tá lá a camiseta bonitinha, baby look para as meninas. A camiseta do Brasil para torcer. Então, quer dizer, isso tem que fazer parte do nosso cotidiano. Tem que ter lá a camiseta bonitinha das meninas, do time, entendeu? De qualquer time que seja estadual ou seja uma seleção. Tem que ter o uniforme para as torcedoras mirins,
isso.
Né, acompanhar. Então, assim, é todo um conjunto.
É verdade. É isso aí. Bom, a gente vai... Com certeza esse assunto ainda vai... render muito, a gente vai voltar a falar também sobre essa questão aqui no 11 Minutos. Agora são 8 horas e 28 minutos. Olha, dá para falar só rapidinho aqui da terceira rodada de ontem do Brasileirão, né? Brasileirão teve aí o que? Botafogo e Grêmio, 2-1. Botafogo ganhou lá no Engenhão, no sábado. Ontem teve jogo do Atlético Mineiro contra o Corinthians. Atlético venceu aí por 1-0 na Independência. Também ontem teve jogo aí do Paraná contra o Sport do Gesiel Carvalho. Gesiel tá feliz hoje.
Tá.
2-1 pro Sport, né? Lá no Durival Brito ontem. Bahia enfrentou quem? Enfrentou Atlético Paranaense. Ficou 0-0 o jogo no Fonte Nova. Fluminense e São Paulo no 1-1. Também empatando aí no Maracanã. Ceará e Flamengo, cara, 3-0 para o Flamengo, hein? Temos torcedores lá do Fortaleza hoje, assim, não estão muito de bom humor, não. Mas foi 3-0 lá no Castelão, no Ceará. É ruim perder em casa, né? Por 3-0. Palmeiras enfrentou Chapecoense, 0-0 no domingo, Arena Palmeiras. Teve jogo também Internacional e Cruzeiro, 0-0.
Um comentário sobre esse do Cruzeiro aí que eu não gostei.
É mesmo, Samara?
Cruzeiro botou o time reserva só para se preservar, para jogar
assim,
com o Vasco.
Amiguinho?
Meu Vasco.
Olha aí.
Né? Preservando para jogar quarta-feira.
Quarta-feira agora vai ter jogo.
Vai
só por
ter
isso,
jogo.
Então, vamos torcer pro
Gostei.
Vasco?
Vamos, por favor, vamos torcer pro Vasco. Vascão tá ruim lá na Libertadores.
Tá ruim, é?
Uhum.
Ah, meu Deus.
E no Brasileirão tá lá, né? No oitavo ali. Não é muita. Não é uma...
Mas começou agora também. Bonito. Ainda muita coisa pode mudar.
Ah, sim.
Temos os quatro primeiros aí, Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense. Botafogo está em quinto, São Paulo em sexto. Os últimos estão, por enquanto, né? Vitória, Cruzeiro, Ceará e Paraná. Mas, realmente, ainda na terceira rodada do Brasileirão. Samara Sadek, muito obrigada por seus comentários hoje aqui no 11 Minutos. Um prazer em tê-la aqui falando, inclusive, sobre esses temas, né, Samara?
Eu vi também que foi destaque, só para terminar aqui no esporte internacional, a questão daquele jogador egípcio, Mohamed Salah, que é um outro exemplo de como que o espaço do futebol vem ganhando uma importância enorme para esses debates, para essa derrubada de tabus, derrubada de preconceitos. Para quem não sabe, para quem não acompanhou, é um jogador do Liverpool que está... levando a torcida à loucura.
Bacana.
Com a quantidade de gols, é um grande artilheiro e ele pode até disputar o melhor jogador do mundo. E é um egípcio, um muçulmano, e tem levado a torcida inglesa a fazer verdadeiros hinos.
Ah, que beleza.
Em homenagem aos muçulmanos, inclusive dizendo, a letra diz mais ou menos que se ele continuar fazendo gol, se fizer mais um gol, eu me torno muçulmano.
Bacana.
Então
legal,
é isso,
né?
É o espaço
o esporte
do futebol,
unindo também,
que é importantíssimo,
né? Com uma mensagem política
já
também,
que tem
acho
essa plateia isso, fenomenal, imensa, gigantesca. Aproveitar essa plateia e botar mensagem para derrubar preconceito.
É isso aí. É isso aí, o futuro não tem preconceito nem contra mulheres, nem xenofobia.
Vou usar
um
trocadilho, o futuro não tem impedimento.
É isso aí, um futuro sem impedimento. Valeu, Samara. Tá aí, gente, o 11 Minutos volta na sexta-feira, hein?